E hoje no Arte Cultura, CBN Arte Cultura, nosso assunto é um dos pilares que muita gente conversa do sucesso de Maringá, né? Maringá tem, claro. Uma vez eu conversei com o Hermelino Bonfelli, ele dizia que o bem e o mal, quase sempre, a gente aponta para as mesmas pessoas. Mas o associativismo em Maringá é responsável por muito, do bom e do mal, usando o Bonfer como referência. Hermelino Bonfer, que foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, um pioneiro da cidade, faleceu já. Mas o nosso papo é com o Miguel Fernando. Miguel, o associativismo é fundamental para Maringá. Até aonde e como é isso?
Gilson, bom dia a todos bom os dia, nossos ouvintes neste sábado ensolarado, né? Verdade. Bom, falar sobre associativismo é falar praticamente sobre a gênese da cidade de Maringá. Hoje nós temos, e sem ufanismo nenhum para o ouvinte que está nos acompanhando, a melhor cidade do Brasil para se viver, a melhor cidade do Brasil para se criar os filhos, para se investir. Temos um dos melhores IDHs, enfim, nós temos uma qualidade de vida que supera de cidades do mesmo porte que nós. Claro que também temos problemas sociais, muita gente usa o equívoco de dizer que Maringá não tem favelas, mas nós sabemos que nas cidades conurbadas nós temos muitas dificuldades que são resultantes do processo de ocupação urbana da nossa cidade. Mas como que a gente pode fazer essa análise do associativismo? A gente inevitavelmente precisa olhar para o passado, quando a Companhia de Terras Norte do Paraná começou a desenvolver o projeto de ocupação de todo o norte do nosso estado. E a companhia trabalhava muito com uma questão publicitária que era estabelecida num tripé muito bem estruturado na narrativa que ela construiu e que muitas cidades trazem até os dias de hoje, inclusive Maringá. A primeira delas é a garantia do direito de propriedade, porque essa região ela era ocupada de maneira irregular em alguns lotes, então você tinha poceiros, grileiros, e segundo alguns documentos, a companhia chegou a adquirir duas ou três vezes o mesmo terreno para poder garantir o direito de propriedade daqueles que comprariam da companhia. Aí alguns de nossos ouvintes podem dizer, beleza, mas isso foi lá no passado, hoje não tem nenhum reflexo. Bem, para surpresa de muitos, quando há uma disputa de propriedade, até os dias de hoje, muitas vezes as pessoas buscam, além do registro do imóvel no cartório, a originalidade da venda no acervo da Companhia de Terras, porque o documento da companhia tem uma validade jurídica. Segundo, certeza de lucro. Então, a companhia trabalhava muito com essa expectativa de que as pessoas que viessem investir no norte, noroeste do Paraná, teriam uma possibilidade de lucro, porque eram terras ainda inexploradas, né? E terceiro, e último, e talvez o mais importante dessa estrutura, desse tripé que vai dar a liga onde que a gente está querendo chegar nessa gênese do associativismo, é a livre iniciativa. Pois bem, esse foi o tripé trabalhado com a companhia, aonde que trouxe dentro da Constituição do Norte e Noroeste do Paraná a presença muito veementemente próxima do desenvolvimento urbano da iniciativa privada. Tanto é que o aniversário da cidade de Maringá, nós comemoramos a data a partir daquilo que foi estabelecido pela iniciativa privada. 10 de maio de 1947 foi o início da venda de lotes no Maringá Novo. Não tem nenhum marco legal, enquanto outros municípios, por exemplo, comemoram o seu aniversário a partir da emancipação política. Geralmente tem uma lei estadual que estabelece essa demarcação. Mas Maringá teve uma composição de participação da sociedade civil organizada, ou seja, quando o município de Maringá ele é emancipado, nós estamos falando de novembro de 1951, houve um grande duelo, uma grande disputa, porque Mandaguari, que era a sede do então distrito de Maringá, o município de Mandaguari, perdeu a arrecadação de tributos, perdeu número de habitantes, perdeu o número de eleitores. Consequentemente, Mandaguari, que chegou a ser o segundo maior município do estado do Paraná na década de 1940, com mais de 100 mil habitantes, por conta da quantidade de distritos que possuía, foi reduzida. E com isso, o prefeito da época, acabou deixando o jovem município de Maringá à mercê de todas as dificuldades, né? Então, o funcionário público número um do município de Maringá, o Antônio Mário Manicardi, conhecidíssimo como Nhojuca, disse que quando ele entrou com o primeiro prefeito Inocente Vila Nova Júnior, né, então subprefeitura de Maringá, não tinha nada. Era só um espaço vazio com um cofre aberto sem nada dentro, não tinha nenhuma enxada para enterrar a primeira pessoa que morreu na cidade no cemitério. E aí o que a gente precisou naquele momento? A participação da sociedade, porque o prefeito sozinho não teria força. Então criou uma instituição que a gente pode considerar como o marco zero efetivo do início do associativismo e da participação da sociedade no desenvolvimento do município. Claro que existiram outras associações antes disso, mas a gente está dizendo no contexto do associativismo e da coletividade do desenvolvimento do município de Maringá, que foi a SAM, Sociedade Amigos de Maringá. Muito pouco contada na história. Ali participaram Américo Marques Dias, que depois vai ser o primeiro presidente da Associação Comercial, Alfredo Moisés Maluf e outros personagens importantes da nossa história. Qual foi o papel da SAM? Dar sustentabilidade para o início da primeira gestão do município de Maringá. Isso começou muito bem, até que o Inocente Vila Nova Júnior perdeu um pouco a mão na sua gestão e acabou tributando o município de Maringá. Segundo registros da época, né, o prefeito precisava, isso, e a gente concorda com isso, criar o sistema de tributação municipal com o que a gente chama hoje de IPTU e SSQN, mas, segundo registros, acabou pesando a mão sobre o comércio da cidade de Maringá. Isso, inclusive, vai ser capa de jornais de circulação estadual, dizendo que o prefeito havia tributado um imposto com 1000% de diferença em relação a outros municípios do estado, como Londrina, Ponta Grossa e própria Curitiba. É claro que há uma disputa de interesses nesse meio, né, porque a principal empresa que sofreu com essa tributação na época foi a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, porque ela tinha muitos lotes e ela discordava que
se ironicamente tributasse... foi ela que fundou a cidade, né? Ela fundou a cidade e ia ser cobrada de imposto a cidade.
Exatamente, porque ela discordava de ser cobrada por um terreno que ela ainda não havia comercializado, já que ela havia empregado benfeitorias para a cidade de Maringá. Bem, e aí nesse contexto da década de 1950, surgem muitas entidades que vão ser importantes para o desenvolvimento daquelas dificuldades daquele momento. Por exemplo, a Associação Comercial de Maringá, que é fundada em abril de 1953, a Associação dos Motoristas de Maringá, a Associação Maringaense de Odontologia, a Associação dos Advogados, que depois vai se transformar na subseção da OAB, Associação de Hoteleiros e Similares de Maringá, enfim, sindicatos, como o Sindicato dos Bancários de Maringá, que vai surgir em novembro de 1957. O que a gente vai percebendo é que a partir desse momento e a partir de cada uma das dificuldades que a cidade de Maringá vai enfrentando a cada década, novas associações, sindicatos e também cooperativas vão nascendo. Por exemplo, em março de 1963 surge a Cooperativa de Cafeicultores de Maringá, Cocamar, justamente pela dificuldade de organização dos produtores naquela época e porque nós víamos de sucessões geadas que aconteceram na década de 1950 e também no início da década de 1960, e essas entidades ajudaram a encontrar soluções. Mas aqui tem um ponto muito importante. Historicamente, e a gente fazendo uma análise até os dias de hoje, Gilson, todas essas entidades, a maioria esmagadora delas, nunca pensou só na entidade ou só nos interesses de seus associados e seus cooperados. Sempre pensaram no coletivo da cidade de Maringá. Claro que você pode ter pessoas que concordem, pessoas que discordem, afinal de contas isso é uma democracia. Mas vale lembrar, por exemplo, no início da década de 1990, que pouca gente relata também na história, Maringá viveu a sua maior crise econômica. Nós vínhamos de planos econômicos frustrados, promovidos pelo governo federal, o último deles o Plano Collor, que todo mundo sabe o desespero que foi, E isso gerou um reflexo direto na cidade de Maringá, com muitos comércios fechando, uma taxa de desemprego muito alta, taxa de juros muito alta. E naquele momento, o empresariado, junto com o Sebrae, fez uma pesquisa que resultou numa análise do censo econômico da cidade. E perceberam que era necessário fazer algo. Precisava unir a sociedade, ouvir os bairros, ouvir as pessoas que moravam em cada canto da cidade para tentar construir um projeto de futuro, para que Maringá não se perdesse. Aquele movimento foi chamado de Repensando Maringá e resultou depois, em 1996, em duas instituições muito importantes. Uma delas não existe mais. A primeira delas é o Instituto para o Desenvolvimento Regional, conhecido como IDR, que não existe mais. E a segunda, que é uma referência no Brasil, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM. Então, essa é a gênese do associativismo que faz Maringá ser diferente. Claro que nós respeitamos e sabemos da importância do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal, são fundamentais, sem eles nada avança. Mas também a gente precisa reconhecer que a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e a população de Maringá são presentes no desenvolvimento de uma cidade cada vez melhor.
Miguel, muito obrigado por essa conversa. Até semana que vem.
Obrigado, Gilson. Um bom final de semana para você e um bom final de semana para todos os ouvintes.
E acesse o Miguel Fernando no Instagram, principalmente Maringá Histórica. Tem um papo muito legal sobre associativismo, que o Miguel disse, né, inclusive divulgou aí essa semana, com o Divanir Baspalma, né, que você até fez um foco legal na figura dele. Tem muita gente aí que se destaca no associativismo, que tiveram coragem de fazer as coisas acontecerem. Afinal de contas, a gente pode até querer, mas tem que fazer acontecer.